Em época de chuvas, é comum haver falhas e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Isso é fato. Mas, enfim, é cabível a aplicação de danos em equipamentos, ou seja, por perda ou por queda de energia no caso? É possível o consumidor receber esse ressarcimento por danos em equipamentos, nestes casos específicos? Pois bem, quem nos traz a resposta é o Carlos Tadeu de Oliveira, gerente técnico do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Carlos, muito obrigado por estar conosco. Bom dia.
Bom dia.
Bem, Carlos, de fato, essa é a pergunta que sempre se faz, né, em situações como essa. Ou seja, em época de chuvas, em que se tem essas falhas, interrupções no fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, isso gera também queima de equipamentos eletroeletrônicos no interior da residência e até mesmo de alguma atividade profissional. É possível solicitar a reparação dos danos eventualmente existentes nesses casos?
Sim, perfeitamente. É possível, não apenas porque está previsto no Código de Defesa do Consumidor um dano decorrente de um vício de serviço, né? Como também em resoluções da própria ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. A resolução que prevê isso é a 414/10, na verdade, que foi atualizada, tá, pela 499 de 2012. Ela traz aí os prazos e procedimentos para atendimento dos consumidores pelas concessionárias de energia. Eles devem, consumidor que tiver, é importante que o consumidor que tiver um equipamento queimado, não providenciar o reparo por conta própria, sem antes solicitar isso para a própria concessionária. Então ele deve fazer o seu pedido de ressarcimento do conserto do equipamento em até 90 dias da ocorrência, tá? Informar todos os equipamentos avariados, né? E a empresa tem a obrigação de efetuar a vistoria em até 10 dias a partir da data dessa solicitação. Para equipamentos que, como freezer, geladeira, que acondicionam alimentos, medicamentos, enfim, o prazo é de um dia útil, a empresa tem que fazer. E ela tem prazo também de até 15 dias corridos para responder. Se ela não fizer a vistoria, o prazo, então, que passa a ser contado é a data do pedido de ressarcimento, o prazo de resposta, né?
Sim.
E o prazo de resposta pode ser no máximo de 25 dias, tá?
Entendo. Uma das ocorrências que acontece é a incidência de raios, não é? Neste caso, também é possível buscar esse ressarcimento se porventura o consumidor tiver algum aparelho danificado?
Sim, é possível, porque muito embora seja um fato que é de, não é do, vamos dizer assim, de total controle por parte da concessionária, ele não é decorrente do mau uso. E, além do mais, as redes de energia elétrica devem possuir aterramento suficiente para atenuar o efeito dos raios na rede, tá certo? Então, se essa rede não possui aterramento suficiente, o que é bastante comum no Brasil, a gente usa as redes aéreas, né, infelizmente, o consumidor tem sim o direito de pedir um ressarcimento. Desde que, em qualquer hipótese, que não seja decorrente do mau uso, do uso errado, equivocado por parte do consumidor, ele tem sempre o direito de pedir a reparação dos danos.
Certo. Um caso pessoal, em 2014, mais especificamente véspera de Natal, onde eu moro, realmente caiu uma tormenta na ocasião e com bastante incidência de raios. Eu tive dois equipamentos danificados em razão disso, ou seja, um televisor e também um roteador. O que acontece? Abriu o chamado para a companhia energética local, que registrou e depois apenas me comunicou que naquela ocasião, ou seja, naquele horário que eu havia informado, não houve incidência de raios. Ora, eu estava lá, verifiquei a situação, não é? E ficou por isso mesmo. A pergunta é o seguinte: em caso de negativa, o que o consumidor deve fazer?
Bom, em caso de negativa, o consumidor, se ele entender que ele ainda assim tem razão, né, como no seu caso aí, no seu exemplo, a gente sempre recomenda, recorra à ouvidoria das empresas e denuncie à agência reguladora. No caso, alguns estados possuem agências reguladoras estaduais que são conveniadas com a ANEEL, ou denunciar à própria ANEEL. E também, concomitantemente, fazer essa queixa no PROCON, né? No PROCON. No PROCON mais próximo, né? Se for um PROCON municipal. Agora, existe, infelizmente, né? Existem aquelas empresas que, eu diria que para você, que não é só, e para os ouvintes, que não, infelizmente não é só no ramo de energia elétrica, mas até, en passant, vou comentar que as empresas de energia elétrica estão muito mal nas reclamações do ano passado, né, de todos os PROCONs, né? Algumas ocupando aí lideranças que são vergonhosas, né, tanto em número de queixas como em percentual relativo de reclamações. A Companhia Energética do Pará é a pior delas no Brasil, e em número, a Eletropaulo em São Paulo aumentou muito o número de queixas no ano passado. Então, quer dizer, o brasileiro está convivendo com uma alta tarifa de energia, né, muito alta mesmo, e convivendo com um serviço ruim. Então, eu diria para o consumidor, não se acanhe e exija os seus direitos. Se for preciso e o dano for realmente grande, ele tem o direito, inclusive, de recorrer à justiça num juizado especial civil para tentar, enfim, solucionar esse problema, né? Existe uma iniciativa do governo federal, quer dizer, que é uma tentativa de resolução do problema antes de ele se tornar uma queixa no PROCON, que é o site chamado consumidor.gov.br, né? Ele, nesse site, o consumidor pode entrar, procurar se a empresa está conveniada com o governo e fazer a sua queixa ali. Ele tem sido bastante ágil, esse site, para resolver problemas de consumo, mais rápido do que os PROCONs, do que a própria justiça, né?
Sim.
Então, também é uma outra porta que o consumidor tem para recorrer quando ele não tiver a sua solicitação atendida.
Certo. Carlos, ainda neste caso, de quem é a prova? A quem cabe provar o fato danoso?
Olha, é sempre da empresa.
Da
cabe
empresa.
À empresa provar que ela não causou esse problema, tá certo? No Código de Defesa do Consumidor existe essa coisa da inversão do ônus da prova, né?
Sim.
Não é o consumidor que tem que provar que foi o dano foi causado pelo incidente, pelo raio, pela alteração na tensão. Não, é a empresa que tem que mostrar que ela não causou, ela não é responsável por isso. Então,
é a chamada responsabilidade objetiva.
A responsabilidade objetiva é aquilo que a gente fala que é independentemente de culpa.
Sim.
Tá? Então, a discussão não é se a empresa teve culpa ou não.
Sim.
É objetivo. Houve um dano, né? Seja ele um dano material ou um dano moral, e a empresa é objetivamente responsável, não importa se ela teve intenção, culpa, não é isso que se discute. E é isso que a gente chama de responsabilidade objetiva. Mas, no caso, a inversão do ônus da prova é um outro dispositivo do código, que diz que cabe à empresa comprovar que você não teve, que ela não teve responsabilidade naquele problema, né? Então, e se houver um dano, vamos dizer assim, mais grave, né, que cause um acidente, etc., aí, com mais força ainda, o código reforça essa responsabilidade objetiva do fornecedor, né, no caso da empresa de energia elétrica. Né?
Entendo. O senhor também nos destacou aqui que a empresa só fica isenta no caso de uso incorreto do equipamento. Há outras situações em que há isenção por parte da empresa neste caso?
Olha, basicamente é isso, né? Ela só vai livre, só fica livre da responsabilidade se ela comprovar que esse equipamento foi usado incorretamente, se tiver um defeito
na instalação,
interna, né? E porventura não houver relação causal entre o estrago do aparelho, né, e a causa alegada, né? E infelizmente nessa resolução da ANEEL está dizendo que se o consumidor providenciar por sua conta e risco a reparação do equipamento antes do prazo terminar o prazo da inspeção, a empresa fica isenta dessa reparação. Nós entendemos que pelo Código de Defesa do Consumidor isso é abusivo, porque muitas vezes o consumidor pode estar precisando daquele equipamento e a empresa retarda essa vistoria, e neste caso ainda assim a gente entende que ela é responsável por ressarcir. Agora, a ANEEL tem nessa resolução dela dizendo que o consumidor não pode reparar o equipamento antes do término da inspeção.
Entendo. Há também essa possibilidade da indenização em razão de danos imateriais, por exemplo, em caso em que há prejuízo na execução de um trabalho, por exemplo.
Se cabe isso, sim.
Se também é possível.
Também é possível, claro, claro. Todo qualquer dano, né, decorrente de um serviço, que a gente chama, neste caso, inadequação do serviço, né, ele é de responsabilidade do fornecedor, né? Isso está no artigo 20 do Código, né? Que a gente entende que qualquer serviço é considerado impróprio quando ele é inadequado para o fim que dele se espera. Quer dizer, se a energia elétrica, se o fornecimento, a tensão varia ou cai, ele está inadequado e, portanto, é um serviço impróprio. Sendo um serviço impróprio, ele se enquadra nesse artigo do Código, que é o artigo 20, que diz que o fornecedor tem obrigações, né, e o consumidor pode exigir a reexecução do serviço, quando for o caso, a restituição imediata da quantia paga pelo serviço viciado, o abatimento do preço ou a reexecução e, neste caso específico das empresas de energia elétrica, o ressarcimento do dano causado ao aparelho ou à residência de forma geral, né?
Então, enfim, resumindo, havendo danos, neste caso aqui em razão das falhas, interrupções no fornecimento de energia elétrica, cabe ao consumidor, no prazo de 90 dias, buscar a reparação junto à companhia, que por sua vez tem 15 dias para realizar essa vistoria. Se porventura não for solucionado o problema, pode-se buscar junto à própria ouvidoria da companhia, se não ao PROCON ou até mesmo à Agência Nacional ligada ao caso, né? Se for no caso de energia elétrica, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica.
Exatamente.
E em última instância, no caso, recorrer à justiça.
Exatamente. Só corrigindo, a empresa tem 10 dias.
10 dias.
Para fazer a inspeção. 10 dias corridos, contados do pedido, tá?
Entendi.
Do pedido do consumidor. 10 dias corridos. Ela vai ter 15 dias para informar se aceita ou não o pedido. São prazos longos, se você for somar efetivamente, né? Vamos supor, você coloque aí 10 dias corridos para que ela realize a inspeção, né? Ela tem 15 dias para informar se o pedido vai ser aceito ou não. Então você pode colocar 10 mais 15, já são 25, né? E o ressarcimento é até 20 dias corridos a partir da data da resposta. Então vamos dizer assim, 10 mais 15 mais 20, não é isso?
Isso.
A gente já teria aí 45 dias, né? Que é bastante para o consumidor. Ele não deve deixar de fazer isso, não. Se sentir lesado, se comprovar uma relação de causa e efeito em o dano do aparelho e a anomalia na rede, ele deve reclamar, porque é um direito que está assegurado tanto no Código como nas resoluções da própria ANEEL.
E buscar isso de imediato, né? Também não esperar aí os 90 dias. Muito embora ele tenha direito nesses 90 dias, mas o quanto antes, mais breve também será resolvida a questão, ou não?
Exatamente.
Ok, a gente agradece. Carlos Tadeu de Oliveira, que é gerente técnico do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, pelas dicas, as informações, as orientações que nos trouxe nessa edição do nosso programa. Carlos, muitíssimo obrigado. Obrigado, perdão, pela participação, viu?
Obrigado, bom dia a vocês, ouvintes.
Bom dia. E o IDEC também ressalta que interrupções repentinas do serviço podem proporcionar desconto na conta de luz. Existem limites determinados pela ANEEL para a duração das quedas de energia e de quantas vezes essas interrupções podem ocorrer no mês.